Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, desejamos a todos um bom ano, em especial à família nacionalista, e bem-vindos a mais uma edição na JMFM 88.8, em simultâneo a partir de hoje com a Rádio Calheta e Rádio Santana, do Nacional na Rádio de 5 de janeiro de 2022. Nesta edição, abordamos a vitória diante do Académico de Viseu, a contar para a 16ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue. Temos a habitual análise pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond, e damos início à rúbrica Fora das Quatro Linhas, conhecendo melhor os nossos atletas do plantel da equipa de Júniors. Hoje conhecemos o Malá Sabu. Em jogo da jornada 16 da Liga Portugal Sabe-Segue, a equipa de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional derrotou na tarde da passada quarta-feira o Académico de Viseu por 4-1 em Aveiro, casa emprestada do Académico de Viseu. A equipa da casa marcou logo aos 4 minutos, mas um hat-trick de Rochês levou o Nacional em vantagem para o intervalo. O Andoranho tornou-se o melhor marcador do Nacional nos campeonatos profissionais e deu uma importante vantagem à equipa para o resto do encontro. No reatamento, o Académico de Viseu reagiu, criou algumas dificuldades à defesa preta e branca, mas com maior ou menor dificuldade, o Nacional segurou a vantagem e voltaria mesmo a marcar através de Camacho. Com este triunfo, a equipa orientada por Ribórez aproxima-se cada vez mais dos lugares da subida. Quanto ao filme da partida da passada quarta-feira, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Ruben Freitas, Rui Correia, Júlio César, Witty, Daniel Ovic, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Marco Matias, Camacho e Brian Rochês. Quanto às substituições, André Sousa por Marco Matias, Jota por Vítor Gonçalves, Dudu por Rochês, Mabruk por Francisco Ramos e Alassane por Daniel Ovic. A nível disciplinar, nada a assinalar para a nossa equipa, jogo esse que teve arbitragem de Marcos Brazão. Refira-se que o homem do jogo foi Brian Rochês. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro da passada quarta-feira com o Académico de Viseu, o treinador do Nacional, Rui Borges, destacou que a equipa deu uma boa resposta depois de uma entrada menos boa nos primeiros 5 minutos. Rui Borges realçou ainda que o grande objetivo era a vitória e foi conseguida.
Em uma primeira parte onde entramos realmente ali 5 minutos, um bocadinho na expectativa, desplicentes um bocadinho, o golo acontece com um bocado dessa desplicência que eu falo, porque depois do golo a equipa teve uma boa reação, mandámos no jogo com qualidade, nunca perdemos o nosso norte, digamos, dentro daquilo que nós tínhamos pensado, para tentar ferir o Académico de Viseu. Sabíamos que eles iam entrar fortes, estávamos precavidos e avisados para isso, porque era uma equipa que vinha de resultados menos positivos e claramente, porque também conheço um pouco alguns jogadores daquele lado, sei que têm um caráter enorme e sei que eles iriam tentar entrar fortes e entraram, só que depois a equipa realmente deu uma boa resposta, uma primeira parte onde fomos melhores em todos os aspectos, chegámos e fomos para o intervalo a vencer com todo o mérito, onde fomos claramente melhores. Uma segunda parte onde o Viseu, o Académico, acabou por reagir, perdemos ali um bocadinho de desconcentração, entramos um bocadinho também no relaxamento, penso eu, em termos de comportamentos individuais, por o resultado em si, pusemos-nos ali um pouco a jeito, deixámos o Académico chegar à nossa área em alguns lances, concentrados ali depois no último terço, cortámos algumas bolas de perigo. A partir aí dos 25 minutos penso que equilibramos e depois nas transições até podíamos ter feito um ou outro golo, e acabou por ser ali o jogo nos últimos 20 minutos um bocado mais equilibrado. O Académico também deixou de nos criar com as substituições, também ajustámos ali um pouco, deixou de nos criar tantos calafrios no último terço, e penso que equilibramos o jogo, por isso melhores eles nos primeiros 20 minutos, 25 da segunda parte, depois o resto da segunda parte foi equilibrado da nossa parte também.
O Nacional Força Vitória cola-se ali na luta pelos lugares de cima.
Sim, o foco da equipa está em dar continuidade aos bons resultados, que é isso que é o nosso foco. Não adianta, eu já tenho dito isso várias vezes, não adianta estarmos aqui a pensar e dizer que o Nacional é candidato. Queremos, e é assumido desde cedo pelo clube e por nós também. Agora não adianta estarmos sempre a falar nisso porque estamos atrasados, não temos outra hipótese, temos que olhar para as coisas como elas são. Estamos atrasados em relação pontual, a equipa tem dado uma boa resposta, tem melhorado, que é isso que nos deixa mais confiantes e felizes. Eles também têm demonstrado, enquanto grupo, uma confiança e uma capacidade de crescer melhores no seu dia-a-dia cada vez mais. Isso deixa-me feliz nesse aspecto. Agora nós é sempre um bocado com o discurso, queremos chegar à frente. Vamos chegar, não tenho qualquer dúvida pela ambição e pela qualidade dos jogadores, mas não adianta dar dois passos à frente. Estamos juntos cada vez, é este o jogo, ganhámos, que era esse o nosso objetivo, o nosso grande objetivo. Por isso, feliz nesse sentido. Agora temos que olhar para o próximo e queremos, lá está, se somos sextos, queremos ser quintos, se formos quintos, queremos ser quartos, e não tenho dúvidas nenhuma que vamos chegar lá acima e vamos andar entre os melhores, que é isso que queremos. Tá? Desejar só aqui, pedir só para acabar só, para desejar um bom ano a toda a gente, em especial, claro, à Ilha da Madeira, a todos os madeirenses e nacionalistas, que tenham uma boa entrada e que seja um ano de mais vitórias. Tá? Obrigado.
Agora, junta-se a esta edição o habitual comentador da Nacional da Rádio, Emanuel Drummond, na análise à vitória frente ao Académico de Viseu.
Manuel Drummond, análise à vitória diante do Académico de Viseu por 4-1.
Ora, antes de mais, a todos os ouvintes da rádio, um feliz ano 2022. Aos nacionalistas em particular, um feliz ano e que seja de sucesso desportivamente para que realmente a nossa equipa ascenda novamente à Primeira Liga. Sobre a pergunta que me coloca, ora, efetivamente, a equipa, tendo começado com o senão de sofrer logo o gol de início, soube realmente e teve a capacidade necessária para contrariar aquilo que estava a ser a tendência do jogo e ganhar uma vitória folgada, onde realmente não comprometeu, nem tão pouco teve em dúvida em qualquer momento a vitória do Nacional. Portanto, quando num campo do adversário, fora de portas, se ganha 4-1, não ficam grandes dúvidas que efetivamente a equipa produziu futebol e jogou para ganhar e ser superior ao adversário.
Agora, segue-se na próxima segunda-feira, recepção ao Feirense.
Na próxima segunda-feira, recepção ao Feirense, portanto é um jogo com o segundo classificado, já que o Benfica B é que lidera, se não me falham as contas. É uma equipa direta, é um adversário direto para o Nacional, onde realmente o Nacional tem que ganhar o jogo. Aliás, os próximos dois jogos são efetivamente dois jogos com adversários diretos. O Feirense na luta pela subida, o Benfica na liderança do campeonato. Porque realmente, se ganharmos este jogo, é mais um passo que damos no forte, onde realmente ganhamos em duas frentes. Portanto, como se costuma dizer na gíria do futebol, ganhamos 6 pontos com a vitória neste jogo. Exatamente, ganhamos um adversário direto, onde no confronto direto também, apesar de ainda haver o jogo da segunda volta, mas vamos muito mais confiantes e com muito menos pressão para o jogo da segunda volta, e onde esperemos bem que na altura da segunda volta as coisas já estejam decididas e que o Nacional esteja tranquilamente, não precisa do jogo com o Feirense, esteja tranquilamente em posição para subir à Primeira Liga, porque é isso que nós esperamos, e se realmente ganharmos agora, damos um forte passo nesse sentido. Portanto, é de crucial importância, e penso que a equipa, com a confiança que tem dos resultados obtidos na era Rui Borges, onde apenas só se registra uma derrota, e ainda bem, uma derrota, não pelo facto da derrota, mas pelo sentido de termos um ciclo bastante positivo de jogos. Portanto, penso que a confiança no balneário é enorme, no sentido de levarmos de vencido o Feirense e da equipa jogar com a confiança e com a cotilhança que realmente tem demonstrado em muitos dos jogos que tem feito.
E ainda mais o Rochês, que é o nosso e é o melhor marcador da segunda liga.
Sim, isso é mais um fator de motivação que realmente vem para acréscimo, para motivar ainda mais a equipa e o próprio jogador em si, quer dizer, não só a equipa, mas também o próprio jogador, porque é bom liderar a lista de melhores marcadores, porque dá confiança, dá estímulo e acima de tudo, a equipa precisa realmente de motivos extra. Esse tipo de motivos extra para, enfim, ter mais confiança e ter realmente vontade em querer levar de vencida sempre o adversário. Por isso, vamos esperar que o mais golos já no próximo jogo, no mais golos irá fazer com certeza ao longo do campeonato, mas no próximo jogo já mais golos, no sentido de cimentar essa liderança e de realmente a equipa ganhar a confiança, pronto, que necessita para os objetivos a que se propôs.
Quanto ao futebol profissional do Clube Desportivo Nacional, regressou na manhã da passada segunda-feira aos treinos, tendo em vista o jogo da jornada 17 da Liga Portugal de Sabe-Segue, agendado para a próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro, às 6 da tarde, diante do Feirense. Antes do treino da passada segunda-feira, passou pela sala de imprensa o extremo João Camacho. Nosso atleta destacou que a equipa quer começar o ano com uma vitória. Camacho deixou ainda uma mensagem aos adeptos do clube, apelando para que venham apoiar o importante jogo da próxima segunda-feira e deixou votos para 2022. O Madeirense lembrou que estamos todos juntos nesta caminhada e deseja que em maio estejamos todos a festejar os objetivos alcançados.
Camacho, um bom ano, antes de mais nada. O Nacional entra neste novo ano, depois de uma feira de 4-1, fora de casa, com o Cadê Visível. Como é que foi esse jogo? Como é que via a prestação da equipa?
Era um jogo que queríamos dar a continuidade do bom momento que tivemos contra o Leixões e foi um jogo que entramos mal no jogo, entramos logo a perder, mas a equipa deu uma grande resposta e conseguimos um belo jogo com uma equipa que também estava a precisar de ganhar de um momento mal e mostramos o que é Nacional e fizemos um grande jogo e ganhamos 4-1 com naturalidade.
Sendo que a equipa está num bom momento que nem as contrariedades que possam surgir, lembramos aqui da expulsão do André Sousa na primeira parte do jogo com os Chaves, existiu com o Académico de Brasil, que a equipa começou em desvantagem e a equipa em todos estes jogos conseguiu dar uma boa resposta. Com os Chaves conseguimos empatar, depois de jogar tantos minutos como eu dizia, agora com o Académico de Brasil dar a volta ao resultado, sendo que a equipa está forte e que qualquer obstáculo que surgir durante o jogo não é visto como um grande problema, mas sim um passo mais para superar das quebras aos 3 pontos, os objetivos da equipa.
Sim, a equipa está a mostrar uma confiança agora tremenda, estamos dentro de campo e tudo, a equipa está muito entrosada e queremos dar a continuidade a esse bom momento e isto, queremos já começar o ano como terminamos da mesma maneira, como oficial, e dar seguimento a estas terceiras seguidas que fizemos.
Falando nisso, o próximo jogo contra o Feirense, uma das equipas melhor classificadas neste campeonato, que Nacional podemos esperar, embora jogue em casa, é um jogo sempre difícil.
Sim, vai ser um jogo complicado contra um adversário direto na subida, mas queremos mostrar o nosso bom momento e temos a equipa para vencer e em casa temos que mandar nós.
O jogo contra o Feirense acaba por ser o segundo desta época contra eles, nós estamos para a Taça de Portugal, num jogo de mais memórias em particular. Sempre que este Feirense será o adversário nesse nível da Taça, vai-nos pôr as mesmas dificuldades ou espera um jogo diferente?
Sim, penso que vai ser um Feirense muito parecido ao que apanhamos na Taça, uma equipa que joga muito em bloco baixo, no contra-ataque. Vamos ter que fazer o nosso jogo com paciência, claro, e não podemos deixá-los marcar primeiro, porque sabemos que quando eles marcam primeiro fecham-se lá atrás e fazer o nosso jogo e mostrar a nossa qualidade como temos mostrado.
Acha que o fato de terem ganho esse jogo da Taça de Portugal com o Feirense alguma vantagem ou nem por isso?
Não, eles podem até pensar nisso, mas claramente que não, o jogo de taça é taça e campeonato é campeonato e para já vamos jogar cá em casa. Por isso é a nossa fortaleza, eles não sabem o que vão esperar.
A nível individual, o Márcio está a atravessar um grande momento de forma, no último jogo que sumou um gol, ganhou o Márcio da grande penalidade depois de uma posição avançada individual, também tem somado assistências nos últimos jogos. Como é que se sente? Isto é o melhor Camacho da época?
Ah, penso que sim, agora estou a atravessar um bom momento de forma. Tenho que aproveitar e deixar esse momento de durar mais, mas penso que também tem a ver com a equipa, quando a equipa também começa toda a entrosar, os jogadores, qualidade individual que temos, vão sofrendo cada vez mais e é isso que eu quero e ajudar-me cada vez mais a equipa e também para mim individual é bom.
A última pergunta seria: qual a mensagem que gostava de deixar aos adeptos para este jogo particular e quais os objetivos de, para este novo ano, tanto a nível individual como coletivo?
Não, a mensagem que quero deixar aos adeptos nacionalistas é que venham nos apoiar segunda-feira, que é um jogo importantíssimo, e que estamos juntos nesta caminhada até maio, que em maio possamos estar a fazer aqui e fechar um estádio do Domingo da Madeira. Estejam todos juntos a apoiar nos momentos difíceis e momentos bons, mas claro que vai haver mais bons do que maus. E individual, continuar a fazer somar gols, assistências, que é para cada vez que fizer mais isso, na final vai estar mais confortável com isso também.
Camacho, em conferência de imprensa na passada segunda-feira. Clube Desportivo Nacional Feirense joga-se na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro, às 6 da tarde, no Estádio da Madeira. No confronto histórico, o Nacional, em 23 jogos, tem 6 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, com 27 golos marcados e 25 golos sofridos. A jornada 16 da Liga Portugal de Sabseg teve o seu início no passado dia 23 de dezembro de 2021, com o Porto B 3, Penafiel 1, no dia 27, Estrela da Amadora 1, Chaves 3, no dia 28, Feirense 2, Benfica B 1 e o Académica 1, Trofense 1. No dia 29 de dezembro, Académico de Viseu 1, Clube Desportivo Nacional 4 e na passada segunda-feira, dia 3 de janeiro, Vila Franquense 0, Casa Pia 2. Para fechar esta jornada, faltam 3 jogos. Rio Ave, Sporting da Covilhã, jogo que foi adiado devido ao Covid, jogo que ainda não tem data nem hora marcada. Os outros 2 jogos estão já agendados para o dia 12 de janeiro, às 3h30 da tarde, o Varzim-Farense, e a 2 de fevereiro disputa-se o Leixões-Mafra, às 3h30 da tarde. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 5ª posição, com 26 pontos, com 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 28 golos marcados e 19 sofridos. Brian Rochês lidera agora a lista dos melhores marcadores da Liga Portugal de Sabseg, com 11 golos. Na classificação geral, após estas 16 jornadas, em primeiro lugar está o Benfica B com 33 pontos, em segundo o Feirense com 32, em terceiro o Casa Pia com 30 pontos, com 27 e menos um jogo está o Rio Ave com 26 pontos. Em quinto lugar está o Clube Desportivo Nacional, também com 26 pontos, em sexto o Chaves, Porto B em sétimo com 24 pontos, seguem-se duas equipas com 23 pontos, Penafiel e Mafra, o Mafra esse tem menos um jogo, em décimo lugar o Estrela da Amadora com 22 pontos, em décimo primeiro com 21 o Trofense, em décimo segundo o Leixões com 18, menos um jogo, em décimo terceiro o Académico de Viseu com 17 pontos, com 16, em décimo quarto lugar o Vilhafranquense, em 15º lugar o Sporting da Covilhã com 15 pontos e menos um jogo. Em 16º lugar o Farense, também menos um jogo, mas está com 14 pontos. Em 17º lugar a Académica com 8 pontos. E na última posição está o Varzim com menos um jogo e com 7 pontos. A 17ª jornada da Liga Portugal de Sabseg tem início amanhã, dia 6 de janeiro, às 8h15 da noite, com o Farense Académica. No sábado estão agendados 3 jogos. Às 11 da manhã, o Penafiel Académico de Viseu. Também às 11 da manhã, o Mafra Varzim. Às 2 da tarde, Chaves Rio Ave. No domingo, às 11 da manhã, jogam-se 2 jogos: Casa Pia Leixões e o Trofense Vila Franquense. Às 7h30 da tarde, o Sporting da Covilhã Estrela da Amadora. O Festa Jornada, essa está marcada para a próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro. Às 4 da tarde, com o Benfica B Porto B. E às 6 da tarde, no Estádio da Madeira, Clube Desportivo Nacional Feirense. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o atleta da equipa de Júniors, Malan Sabu, Fora das Quatro Linhas, com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. Temos aqui connosco Malan Sabu, o ponta-de-avança dos Júniors do Nacional e que dá o pontapé de saída às entrevistas aos nossos atletas da formação. O Sabu está para a terceira época a competir em Portugal, nos escalões mais jovens. Está no seu terceiro ano de júnior, precisamente, uma vez que com a idade juvenil ainda já jogava neste escalão. Sambu, como é que tem sido a tua adaptação a ele, antes de mais nada? Tu tens gostado de estar aqui na Madeira, como é que tens adaptado?
Olá, por acaso estou a gostar, tem sido muito boa e gosto imenso de estar aqui.
Boa. O que é que tu costumas fazer nos teus tempos livres?
Ver filme e ouvir umas músicas também.
Aproveitando que estás a falar de filmes e de músicas, tens algum género de filme preferido? Ficção? Comédia?
Eu, filme de ação.
Gostas mais de filmes de ação?
Sim, sim.
Costumas ver algumas séries? Falaste em filmes? Séries não?
Não.
Íamos perguntar se estavas a ver neste momento alguma série.
Não.
E a nível de música? Que tipo música de música que tu gostas mais?
Rap.
Rap. E costumas ouvir música antes dos jogos?
Sim, costumo.
E tens alguma música em específica que sempre que vais para jogo tens obrigatoriamente de ouvir aquela música antes do jogo?
Sim, ou... tenho uma música da Força Suprema que ouço sempre que vou ao jogo. Que...
Mas por exemplo, ouves à noite na véspera do jogo, ouves antes do jogo no estágio? Como é
que ouvo a qualquer momento, antes de jogo, à noite e quase o dia todo antes de jogo.
Boa. Para além desse tipo de músicas, também ouves outras músicas? Ou...
Sim, tenho músicas da Guiné que também ouço.
Ok, falaste em filmes, gostas de ver filmes, gostas de filmes de ação. Costumas ir ao cinema ou então nesta fase da pandemia?
Não, gosto muito.
Preferes ver em casa, no computador?
Sim, com a minha família.
Com amigos? Sim. Ok. Sambu, dá-nos a conhecer um pouco mais sobre ti, como é que começou esta paixão pelo futebol?
Foi engraçado. Eu sabia que podia jogar, né? tinha algumas habilidades. Mas não jogava e começou depois do meu irmão ter vindo para Portugal. Apaixonei-me pelo futebol e comecei a treinar a sério.
Tu nasceste na Guiné-Bissau, vieste para Portugal apenas com 15 anos, quase 16.
Sim.
O teu irmão veio na mesma altura do que tu?
Ele veio em 2009, sim, e eu na altura não jogava. Era mais novo, mas tinha algumas habilidades, só que não jogava.
Mas nem na escola, nem com amigos?
Nem na escola, nem com os amigos jogando.
E o teu irmão quando veio para Portugal? Foi para jogar futebol?
Sim, foi por causa disso que eu comecei.
Qual é a equipa? Em que equipa que o teu irmão jogou? Quando ele chegou?
Quando chegou foi para o Sporting. Tem alguma parte de formação do Sporting e depois foi para o Porto, em que completou a formação e depois transferiu-se para a Rússia, para o Spartak Moscou. E depois disso foi emprestado para uma equipa da Bélgica, jogou lá 6 meses e voltou para o Spartak. No Spartak, quando voltou, não teve muitas oportunidades, acabou por sair, foi para a Roménia e jogou lá quase um ano, depois ficou lesionado, agora não está a jogar, está a recuperar.
Mas ele ainda põe-se a voltar a jogar futebol, não é?
Sim, ele ainda vai voltar.
Ele tem que idade?
Tem 23.
Tem 23? Sim. Ele veio quantos anos antes de ti? Diz que ele veio em 2008?
5 anos.
E desde esse momento que ele chegou cá, tu começaste a acreditar no futebol?
Sim, comecei. Acho que senti inveja dele, comecei a praticar.
Bom, e hoje em dia o que é que a tua família diz? Lá em casa, os amigos, assim, quem é que tem mais qualidade? É o teu irmão ou és tu? Com a idade que ele tem?
Nós temos, por acaso, o meu irmão mais velho, por acaso, que é meu primo. Meu primo diz que, não sei se é para motivar, mas ele diz que eu sou melhor. E tem outro meu primo que diz que o meu irmão é melhor. Estamos numa competição, eu e ele.
Tem sido uma competição equilibrada.
Sim, então. Mas eu acredito que ele seja melhor e é melhor.
isso demonstra também a tua humildade e pronto, isso é uma característica boa e que se calhar vais-me referir agora, porque eu queria saber qual consideras ser o teu aspecto positivo, a tua qualidade humana e o teu aspecto mais negativo, o maior defeito que tu possas ter a nível pessoal primeiro.
Sim.
E depois também perguntar no futebol como é que achas que é a tua característica mais forte e a mais fraca.
Pode repetir a pergunta?
Sim, tipo, qual é a tua melhor qualidade? Como o teu pior defeito? O que é que tu achas que tu és bom? És um bom amigo? Sabes ouvir? És humilde? As tuas características boas e as menos boas?
Não sei se dizer humilde continua a ser humilde,
claro.
Mas acho que sou e vejo coisas de outra maneira. Respeito as pessoas com quem trabalho, respeito os meus treinadores, respeito todo mundo. Sim. E o defeito, acho que sou muito fraco psicologicamente. Qualquer coisa manda-me abaixo.
Muito bem, tens de melhorar então essa capacidade, essa bagagem mental para conseguir suportar as adversidades.
Pois.
Sambu, e a nível de futebol jogado, qual é que consideras ser a tua principal característica e aquilo que tu achas que tens mais dificuldade? O que é que tu gostavas de melhorar?
Tudo. Sou forte, mas... Não há suficiente.
Alguma característica assim que tu achas que és mais forte? A velocidade, o drible, o remate?
Drible, remate um pouco e não. Sim, mas...
Mas querias melhorar um pedacinho em todas as áreas.
Tudo.
Sambo, se tu não fosses jogador de futebol, o que é que achas que serias nos dias de hoje?
Nunca pensei nisso.
Nunca pensaste numa vida para além do futebol? Mesmo naquela altura, ainda quando eras muito criança, quando o teu irmão ainda não tinha viajado para a Europa, para cá, como é que tu vias a tua vida? Tipo, eras uma criança ainda, mas não tinhas algum desejo de ser, sei lá, uma outra profissão, outra coisa?
Não via isso, eu nunca tinha pensado nisso.
Pensaste sempre só no futebol, a partir dessa idade
do futebol.
Ok. Sambu, tu és ponta de lança e queria saber se ao longo destes 3 anos, que são poucos, que chegaste de futebol federado aqui em Portugal, chegaste a treinar no Bolonenses de início, mas a falta de documentação impediu-te de jogar, começaste a jogar depois no Ponte Frielas, uma equipa mais humilde, até dares agora o salto para o Nacional. Desde que começaste, jogaste sempre em posições mais avançadas, ponta de lança, chegaste a jogar se calhar extremo, ou também passaste por outra posição?
No Ponte Frielas cheguei a jogar extremo algumas vezes, mas foi porque o jogo estava quase... estava partido, né?
E tens alguma posição que tu gostes mais de jogar mesmo?
Não, é ponto. Eu tinha uma mania que podia jogar extremo. Mas tem uma pessoa que para mim é um pai de futebol, ajudou-me muito e ajuda-me sempre, que é o Valdemar Tchongó. Quando ainda estava na Guiné tinha uma mania que era extremo e que podia fazer alguma coisa, porque também via coisas de outra maneira. Ele sempre dizia, olha, tu não vais ser extremo, tens ponta. E desde então comecei a acreditar nisso e agora sou ponta e acho que sou ponta, não posso jogar outra posição.
Ok. Aproveitar que falaste aí numa pessoa importante na tua vida e eu vou-te perguntar precisamente isso. Tens alguma referência, alguém que seja um exemplo para seguir na tua vida?
Eu, meu irmão.
É o teu irmão acima de tudo?
Sim.
E no futebol, também acredito que vais ser o teu irmão, mas havia assim algum grande jogador, algum ídolo que tu tivesses e que gostasses bastante?
Eu, Cristiano Ronaldo.
O Cristiano Ronaldo? Sim. E porquê o Ronaldo?
Porque eu acho que... não sei se... eu vejo no dia a dia a pessoa a dizerem que o Messi é o melhor que o Ronaldo e eu não acredito nisso, não é verdade? Porque o Ronaldo é aquele que nós podemos ser. É uma pessoa que é uma pessoa motivadora, trabalhadora, trabalha muito e nós para conseguirmos algo na vida temos que trabalhar e por isso ele é meu ídolo, é nele que eu...
te inspiro.
Sim.
Aproveitando que falamos aqui ainda há pouco do cinema, do cinema, não entendo, não costumas ir ao cinema, mas daquilo que tu fazes nos teus tempos livres, vamos olhar aqui um pouco para a parte do cozinhar. Tu aqui no Nacional tens a alimentação que é servida aqui no bar do clube, no restaurante, mas gostava de saber se tu sentes-te à vontade para cozinhar.
Sinto-me muito à vontade.
Estás à vontade na cozinha. Qual é o teu prato favorito?
É caldo de mancar.
E sabes fazer?
Isso é um não, tradicional, não sei. Eu penso para fazer e não sei.
E daquilo que tu sabes fazer, o que é que tu achas que cozinhas melhor?
Só sei fazer massa.
É? Mas há algum prato assim específico? Ou, pronto, desde que tenha massa, tu desenrascas-te bem?
Desde que dê para comer, eu como, não tenho nada. Eu como.
Olhando para os tempos de escola, qual era a tua disciplina favorita?
Era a educação física.
Faz sentido, não é? Tendo em conta que és bom em desporto e isso. Sambu, não sei se já pensaste nisso, mas qual seria a tua viagem de sonho? Uma viagem que gostasses um dia poder fazer?
Era vir a Portugal.
Era Portugal?
Só queria isso.
Então já conquistaste esse sonho?
Sim.
Essa viagem foi feita?
Era vir a Portugal.
Mas agora depois de estás cá em Portugal, não sonhas passar umas férias? Um país que tenhas curiosidade?
É voltar para Guiné e ver os meus familiares.
Já há muito tempo que não vais à Guiné?
Já há 3 anos. Não vejo a minha mãe e o meu pai, os meus irmãos.
Tens muitas saudades?
Tenho.
E neste período de 3 anos, nem com o teu irmão conseguiste estar, pois não?
Não, estou com o meu irmão vivo cá. Estou com ele de vez em quando.
Ah, bom. Sim.
Ainda há pouco estive com ele.
Tens assim algum suporte, tens algum apoio, sempre vais conseguindo encontrar-te com ele?
Sim, ele é uma inspiração para mim. Sempre que vejo o meu irmão, mesmo estando triste, não... ele está sempre feliz quando me vê.
Boa. Isso é muito importante. Sambu, que alcunhas é que tiveste no futebol ao longo destes anos? No futebol e não só, na vida, como é que te costumam chamar?
Tive...
Disseste-me que já tiveste várias, não é?
João. E lembro-me do Lukaku, que foi mudado há pouco tempo pelos meus colegas. Dizem que eu pareço com o Lukaku, e já tive. Mas o João apareceu porque o meu irmão dizia que eu, quando era mais novo, tinha um jogador que jogava no Sporting, o Benfica, e ele disse que quando era mais novo jogava igual a ele. Então começaram a chamar de João João. Tive João, Lukaku, e já tive Martial também, já.
Muito bem, já tiveste várias, como viste. Outra coisa, já sabes o que gostarias de fazer quando deixasses de jogar futebol?
Também não.
Nunca pensaste nisso?
Não.
É que ainda és muito novo, tens muitos anos pela frente, mas a vida de um futebolista é relativamente curta. Chega a saber uma certa fase da vida que vais ter que seguir outro caminho, mas ainda não ponderaste
fazer. Não, nunca pensei nisso.
A nível de conselhos, já falaste de pessoas importantes da tua vida, houve algum conselho que alguém tenha dado? Alguma frase que te marcou, que ainda hoje tu tenhas muito presente?
Sim, já me disseram, acredito em ti. Se não acreditares, ninguém vai fazer por ti. Acredita que tu consegues, vais conseguir.
Bom, e essa frase tem-te servido de lema para a tua vida?
Sim, é uma motivação.
Boa. Se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu gostavas de mudar?
Alguns corações.
Querias que houvesse menos maldade no mundo, era isso? Mais paz, mais amor?
Não, queria que houvesse muito amor entre as pessoas.
É isso mesmo. E agora, para te conhecer um pouco melhor também, tens algum ritual antes dos jogos? Há jogadores que se benzem, que fazem alguma reza, alguma coisa?
Eu rezo. Mas isso depende. Tenho horas fixas para usar. Depende se calhar para um jogo. Vou usar antes do jogo ou depois, sim, mas rezo, porque eu sou um muçulmano.
E é supersticioso, tipo, se não fizeres alguma coisa, temos que alguma coisa corra mal, por exemplo, se não entrares em campo com o pé direito, se entrares com o pé esquerdo, alguma coisa,
não sei se é benção ou maldição, mas tenho a mania de entrar com o pé direito, pá, porque isso também é uma coisa que vejo as pessoas da minha religião a fazer. E acho que é importante. E faço.
Ok, olhando agora para o balneário dos Júniors, embora tu normalmente até tenhas feito alguns treinos junto da equipa principal, qual é o colega mais divertido que encontraste no balneário?
Para mim é o Martim. É o Martim Carvalho.
E então porquê? Porque o Martim faz que eu também estou divertido.
Ele é muito engraçado. É engraçado.
Está sempre a fazer
coisas. Está sempre a rir, tem sempre uma coisa para me dizer, e eu gosto muito dele.
E qual é o colega que tem um hábito mais estranho?
Eu Graça, o capitão.
É?
Ele é boa pessoa, mas quando chega ao balneário não cumprimenta ninguém.
É. E olhando agora para ti outra vez, estamos a entrar na parte final desta entrevista. Qual é a tua principal motivação quando entras em campo, Sandinho?
É lembrar de onde eu vim.
Lembrar das tuas origens,
sim,
tudo aquilo que tu passaste.
De tudo que eu passei, o que eu quero conquistar e como eu quero ser.
É isso. Tuas palavras, o que é que significa para ti ser jogador do Nacional?
E Nacional
é representar uma ilha?
Nacional não, representa muito mais que isso. Representa o maior. Como é que eu posso dizer isso? Eu nunca pensei que podia estar no Nacional. E representa uma coisa muito importante na minha vida. Nunca vou me esquecer do Nacional.
O clube está-te a marcar de forma positiva, está-te a ajudar no teu crescimento.
Muito.
Estás feliz por estar no Nacional?
Muito feliz. Estou muito feliz por estar aqui.
Gostavas de deixar uma mensagem aos adeptos do Nacional? O que é que eles podem esperar do Sambu neste novo ano e desta parte que vem?
Gostaria de agradecê-los pelo apoio que têm dado e quero pedir a eles que continuem a dar. Eu espero dar o meu melhor. Trabalho sempre para fazer isso, é a única coisa que eu sei fazer, trabalhar para dar o meu melhor. E prometer que vou correr, pelo Nacional vou correr até não conseguir.
Chegamos assim ao final desta edição de 5 de janeiro de 2022 do Nacional na Rádio na 88.8, em simultâneo com a Rádio Calheta e Rádio Santana. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.